Ok, irmãos e irmãs, sem maiores delongas, né? Vamos aproveitar o nosso tempo. Quando o pastor Paulo me convidou para pregar nesta manhã, aproveitando a data da minha vinda para cá, para batizar o Davizinho, eu fiquei pensando, o que eu vou pregar? Aí eu fiquei meditando, dei a ideia de pregar sobre a Arca de Noé. Mas daí eu fui pesquisar sobre isso, e é uma temática que foi muito negligenciada assim, na igreja em termos de mensagens. Foi muito contada em historinhas de crianças, escola dominical, uma série de coisas, mas eu me deparei com muito ensino naquilo. Eu falei, não, eu não vou pregar sobre isso, apesar que estaria bem até ligado à questão do batismo, né? Porque é uma temática ligada mais a crianças gostam. Eu vou procurar saber e vou procurar ouvir o nosso tempo, porque o pregador tem que estar auscultando o tempo em que ele está vivendo. E daí eu me deparei com uma outra temática. Eu falei, não, eu vou deixar essa questão da Arca de Noé para uma outra oportunidade, que é muito interessante sobre isso, e quando eu for pregar sobre isso, vocês vão se lembrar disso. Ah, bem que o pastor Carlos falou que isso é muito importante, e tem sido negligenciado dentro da igreja cristã, isso aí. E daí eu me voltei para a nossa realidade que a gente vive, né? Essa inteligência artificial e toda essa problemática que a gente vive no mundo, as dificuldades. E eu li uma vez um livro do Jacques Ellul. Ele é um francês que escreveu um livro sobre o Apocalipse, a sua estrutura e a sua literalidade. E eu falei, olha, nada melhor do que eu me voltar para essa realidade que nós estamos vivendo hoje como sociedade brasileira, como parte do mundo e como igreja. E daí me veio essa necessidade de pregar no livro do Apocalipse. Eu nunca fui assim apocalíptico, nunca fiquei pregando temas relacionados a aquela coisa que muitas pessoas têm uma predileção por Apocalipse, aquela coisa. Não, eu nunca fui de pregar. Eu preguei sobre temas, né, Apocalipse, mas não tive essa predileção. Mas hoje eu quero pregar sobre isso, né, sobre a igreja de Pérgamo, a terceira carta de João, o vidente da ilha de Patmos, que escreveu a terceira carta, foi para a igreja de Pérgamo. Está no capítulo de número 2 do Apocalipse, ou capítulo 2 do Apocalipse, a partir do verso 12 até o verso 17. E é uma coisa também muito interessante, que tem muitos ensinos para os nossos dias, para a realidade da igreja hoje, no mundo em que nós estamos vivendo. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 12 até o verso 17. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Algumas coisas assim pitorescas desse texto. Algumas coisas assim bastante interessantes e que faz muito sentido ao tempo em que a gente vive hoje. Essa cidade de Pérgamo era uma cidade que pertencia, que era praticamente ligada à Grécia, mas era o Império Romano que dominava, como todas as igrejas da Ásia Menor. Todas as sete cartas que João escreveu às sete igrejas, todas essas igrejas, elas tinham as suas peculiaridades, elas tinham as suas coisas especiais. E essa cidade de Pérgamo, ela era uma colina, era uma cidade que tinha uma colina. E lá a igreja de Pérgamo se instalou. Ninguém sabe quem foi o fundador dessa igreja. Ninguém sabe quem que implantou a igreja lá nessa cidade de Pérgamo. Mas é algo muito especial. Foi escrita mais ou menos no ano 90 da era cristã. E eu gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas importantes. Nessa cidade de Pérgamo existia uma biblioteca com mais de 200 exemplares de pergaminhos. E por isso ela era uma cidade cultural e era uma cidade que também tinha uma predileção pelo esporte também. Ela gostava de trabalhar essa questão do esporte e da intelectualidade. E nós vivemos num mundo onde que parece que nada melhor do que a gente tratar essa questão apocalíptica. A gente abre a internet, é só profetada para cá, profetada para lá, é gente tentando adivinhar, é gente dizendo que neste ano 2024 vão morrer muitos pastores. Eu falei que não seja eu, né? Que vão morrer muitos missionários, certo? Que a igreja vai sofrer muitas perseguições. Isso a gente escuta falar muito. A gente vê que o mundo também, ele está vivendo esse momento apocalíptico. É guerra no Oriente Médio. É a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já está há tanto tempo se arrastando. A dificuldade de alimentação. O Brasil hoje não consegue produzir tanto alimento como já produziu, inclusive, no ano passado. As dificuldades são tantas. As igrejas lutam com muitas dificuldades. E essas dificuldades, todas elas têm muito a ver com aquilo que já foi proferido, que já foi pregado lá no livro do Apocalipse. E é por isso que nós temos que estar firmes. Estava ali na feirinha agora, antes de chegar no culto, que aproximou de mim uma senhora e ela viu a minha Bíblia, falou: "O senhor é evangélico?" Eu falei: eu sou pastor, fui pastor quase 30 anos dessa igreja da frente, a convidei para vir." Ele falou: "Olha, eu teria um imenso prazer, porque eu sou presbiteriana", ela disse, "e eu estou numa excursão e a gente não pode sair do grupo, mas eu teria um imenso prazer." Ela falou: "Eu amo muito a igreja presbiteriana, porque é uma igreja firmada na palavra de Deus. Não é uma igreja de modismos." Porque hoje em dia a gente vê que as igrejas, muitas delas, entram nesses modismos que tem o seu alto e o seu momento de declínio. E toda igreja que entra em modismos, ela tem muitas dificuldades. E esses modismos são muito ligados aos seus líderes. E eu não sou de culto à personalidade. Eu detesto isso. Tem pessoas que gostam de ficar cultuando personalidade, né? Ah, a igreja do pastor tal. Ah, o pastor tal. Ah, não sei o quê. A igreja não é de pastor. A igreja é de Jesus. E é uma igreja desafiada a seguir a palavra. Porque Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós temos que estar ligados à palavra de Deus, não a pessoas. As pessoas, elas vêm e vão. As pessoas morrem. As pessoas são esquecidas. E nesse texto, a gente aprende que nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso, com relação a estarmos seguindo aquilo que o vidente de Pátimos mostrou. Ele falou algo muito especial: você permanece fiel ao nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nesta cidade onde Satanás habita. Ele usa esses termos fortes, né? Satanás. Mas essa é a realidade que o mundo está falando hoje, vivendo e se orgulhando disso, se orgulhando dessa realidade tão perversa, tão iníqua, do mal. E lá na igreja de Pérgamo, o líder, um dos líderes, não se sabe se ele era o principal, sei lá, ele foi perseguido e foi morto, foi executado. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel, ele permaneceu atento, né, contra tudo aquilo que poderia estar corrompendo a sua vida. Ele foi fiel ao Senhor Jesus. E o que nós temos que fazer, meus irmãos, é sermos fiéis ao Senhor, Senhor da igreja. Mesmo nós estando, porque ele diz aqui: sei as suas obras. Ele conhecia as obras da igreja de Pérgamo. E era uma igreja que tinha um grupo remanescente ali dentro, muito fiel ao Senhor. Não era grande esse grupo, mas era um grupo fiel. Era um grupo que tinha prazer em ser fiel ao Senhor. Eu acho que isso é a coisa que nós temos que botar em mente hoje, nesses tempos onde que tudo se tornou relativo. A própria Bíblia, até o Papa, esse tempo atrás, andou falando umas coisas com relação à Bíblia, vocês se lembram disso? E uma coisa que a minha mulher sempre comenta e ela não admite: o dia que ela viu que o Papa disse que a Bíblia foi um projeto de Deus que não deu certo. Um absurdo um negócio desse, que a Bíblia é um projeto de Deus que não deu certo. A Bíblia é o testemunho vivo do relacionamento de Deus com a humanidade, conosco. E nós temos que seguir o que está aqui. É claro que existem versões mais atuais, versões mais práticas, mais fáceis do jovem, da criança ler e entender, mas ela jamais poderá ser substituída. Jamais nós poderemos pensar em outro livro que não a palavra de Deus. E temos que permanecer nessa dimensão quando o Senhor diz: sei as tuas obras. Cristo acompanha a nossa vida, Cristo conhece o nosso coração, Cristo nos conhece pessoalmente. Isso que nos alegra, saber que Cristo nos conhece pessoalmente, e Ele conhece as nossas obras. E eu fui dar uma olhadinha um pouco nessa questão das nossas obras. São as nossas realizações que nós fazemos por fé. As nossas realizações que nós fazemos por fé. E isso dá alegria para nós. E ele fala também: conheço e sei onde habitas, onde moras, onde vives. O Senhor conhece onde nós moramos, o Senhor conhece onde nós habitamos, o Senhor conhece onde nós estamos. Eu sempre gostei de citar um grande avivalista, pregador, o Spurgeon. Se eu ficasse aqui hoje e não falasse do Spurgeon, alguém ia cobrar de mim isso depois. Você não falou do Spurgeon hoje. O Spurgeon contava uma historinha que um dia pegou fogo de uma igreja lá, na Inglaterra. E daí naquele dia todo mundo, não era muito comum, bombeiros, essas coisas, todo mundo se reuniu ali e ele começou a gritar para a vizinhança que viessem ajudar a apagar aquele fogo do templo, que deveria ser de madeira, né? E daí os vizinhos disseram: olha, o pastor, que bom que o senhor pôde chamar e convidar toda a vizinhança para vir ajudar a apagar, para não destruir. E tomara que essa igreja fique sempre pegando fogo, porque assim a gente vai conhecendo as pessoas, assim a gente vai aprendendo a saber quem é quem, quem que mora por aqui, onde que, né, as pessoas habitam. E ele, nessa mesma direção, ele conta uma outra historinha que eu acho muito interessante, que um dia estava um cidadão pregando de uma praça pública, esgoelando lá e pregando, como a gente sempre vê por aí. Daí ele chegou, né, sorrateiramente do lado do cara, bateu no ombro do cara e falou assim: escuta, por que que você não vai pregar lá onde você mora? Por que que você não vai pregar lá para os teus vizinhos? E o cara falou: tá louco, eles me conhecem. Você acha que eu vou pregar lá? Eles me conhecem, eles sabem quem que eu sou. Então, essa é a verdade que o Apocalipse diz: eu conheço onde você mora, eu sei onde você vive, eu sei onde você está presente. Essa é a realidade que nós devemos ter em mente todos os dias, desse relacionamento, dessa intersecção entre nós e os nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas que nós nos relacionamos, porque isso é muito importante. E essa cidade, certo, também ela tinha, por ser uma cidade muito idólatra, era uma cidade que tinha cultos a deuses pagãos, e era um lugar predileto de Satanás também. E este mundo, eu digo, esse mundo é um lugar predileto de Satanás. Nós vivemos neste mundo onde o nosso arqui-inimigo está solto. É o lugar predileto dele. E ele atua através das pessoas. Muitas pessoas têm aquela ideia, né, do nosso inimigo com chifre, com garfo, que essa idade antiga, né, de imaginar o Satanás desse tipo dantesco. Não, ele vive de uma maneira muito sorrateira, ele usa, né, a cultura, porque essa cidade era cultural, ele usa a cultura para introduzir coisas que desagregam, coisas que tiram do nosso coração aquele ardor, aquela paixão pelo Senhor, né? É o lugar onde Satanás está sentado. É o mundo de hoje, essa violência, isso que as cidades grandes e as cidades pequenas estão enfrentando hoje, essa dificuldade, isso tudo é o trono de Satanás, é o trono do nosso inimigo, e nós temos que estar atentos com relação a isso, porque senão nós vamos negar a nossa fé, nós vamos negar a nossa fidelidade ao Senhor. Mas uma outra coisa também que me chama a atenção, que o texto também diz: eu tenho poucas coisas contra vocês. Ele só elencou isso aqui porque é uma coisa para a gente também ficar atento. Existem poucas coisas, às vezes, entre nós, poucas coisas, questiúnculas, conversinhas fiadas, né? Pequenas fofoquinhas, pequenas coisas que levam um contra o outro, né? Eu fui batizado e fui criado com o reverendo Jonas Dias Martins, lá da Primeira de Londrina. Eu me lembro que um dia ele contando num sermão, que uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu não vou voltar mais para a igreja. Minha irmã: mas por quê? Por que fazer isso? A igreja gosta tanto. Não, esses dias na porta da igreja teve uma irmã lá que mostrou a língua para mim. Mostrou a língua para mim, então eu não volto mais na igreja. Tenho poucas coisas contra vocês. São pequenas coisas, são poucas coisas, mas que divide o povo de Deus, que divide a igreja, que mina o nosso amor, a nossa compaixão, certo? Pelas coisas de Deus. E nos faz se afastar de Deus. E uma coisa também que ele fala é que o vencedor herdará algo muito especial. E esse vencedor, ele vai receber lá no céu uma pedrinha branca com nome especial. Me chamou a atenção isso. E eu fui olhar, fui pesquisar, fui ver, etc e tal. O que é essa pedrinha branca com nome especial? Você vai receber um nome especial. Você vai vencer. Agora, eu não sei qual vai ser o nome especial. Há algumas conjecturas do que vai ser esse nome especial que você vai receber. Mas ninguém vai poder falsificar esse nome, de jeito nenhum. E essa pedrinha branca, tem alguns comentaristas que diziam que os juízes na época, aqueles que conferiam sentenças, aqueles que julgavam, eles levavam para o tribunal duas pedrinhas. Uma pedrinha branca e uma outra pedrinha moreninha, né? Assim, escurinha, pretinha. E quando ele terminava a sentença dele, a sentença era entregar a pedrinha para aquela pessoa que estava sendo julgada. E quando ele entregava uma pedrinha branca, é porque aquela pessoa foi julgada, não é? Inocente. Ela tinha sido inocentada ali durante o processo, durante o julgamento, que não tinha nada que pudesse condená-la. Então entregava aquela pedrinha branca. Isso nos faz lembrar que também quando nós chegarmos lá na glória, lá na presença do Senhor, Ele vai entregar uma pedrinha branca para você. Ele vai dizer: você não foi condenado, porque quem recebeu a condenação foi Jesus. Você foi inocentado, então toma a tua pedrinha branca. E um nome especial. E aqueles outros que não recebiam a pedrinha branca, eles eram condenados, eles já saíam dali algemados e já iam cumprir a sua pena. Então nós devemos pensar nisso. Nós devemos estar sempre atentos que vamos receber do Senhor essa pedrinha branca, que vamos receber do Senhor essa palavra, que essas poucas coisas que ele tenha, ou que ele tinha contra a igreja de Pérgamo, que no nosso meio também, eu digo nosso meio, da igreja evangélica, de um modo geral, todas as igrejas, porque eu sou, como na igreja primitiva, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e assim por diante. São essas falsas predileções que só minam o corpo de Jesus, só minam o corpo da igreja. Devemos estar unidos, devemos estar nos apegando cada vez mais uns aos outros, e nos perdoando mutuamente. Se tem alguma coisa contra, ou alguma coisa que você não gosta, perdoa, esquece, ora pela pessoa, pede a graça de Deus, pede a misericórdia de Deus, e assim você vai estar sendo um vitorioso, e assim você vai estar se preparando para esse momento apocalíptico. Nós estamos vivendo já um momento muito sério que eu chamo de momento apocalíptico. E as coisas que estão por vir são coisas que demandam da nossa parte muita firmeza na palavra, muita seriedade, muita fidelidade na palavra de Deus. E não nos iludamos com este mundo. Não nos iludamos imaginando que a gente vai ter aí um final de tempo precioso, a não ser na época do anticristo, né? Que o anticristo vai ser aquela pessoa que vai conseguir atrair o mundo inteiro para si. E nem devemos ficar conjecturando. Esses dias alguém disse: não, vai ser essa inteligência emocional, artificial, que vai ser o anticristo. Não, não é. Não, o anticristo é o Papa. pelas coisas que ele tem. Não, não é. O anticristo vai surgir da Europa, não sei. Mas nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus. E permanecermos fiéis a Ele. Estarmos agarrados a Ele. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do povo escolhido na face da terra. E coisas difíceis virão. Não fiquem dando crédito para essas bobagens da internet. Cada dia surge um líder, cada dia surge um pastor, cada dia surge um missionário, e cada um com profecias, as mais esdrúxulas possíveis, profetizando coisas absurdas. Não deem bola para isso. E isso já faz parte deste momento apocalíptico que nós estamos vivendo. Vamos estar firmados em Jesus. Vamos estar arraigados nele e sermos fiéis até a morte. Não negarmos a nossa fé, porque assim era a igreja primitiva. Assim eram os cristãos primitivos. Morriam afirmando a fé em Jesus, afirmando a sua crença em Jesus. Faça isso e você vai ver que a sua vida tem vitórias cada dia no Senhor. Que a sua vida é uma vida preciosa no Senhor. Que você vai ter muito mais coisas boas, muito mais coisas grandiosas para contar e para viver, do que ficar correndo atrás de profecia de internet. Esse ano vão morrer não sei quantas pessoas, líder disso, líder daquilo. Ninguém sabe. Eu não acredito nisso. Porque um avião vai cair e duas grandes personalidades da política vão morrer. Eu não quero nem saber. Porque vai vir uma peste muito grande que vai ser pior do que a Covid. Vão morrer muitas pessoas, não quero nem saber. Eu quero estar firmado em Jesus. Eu quero estar cumprindo o mandato de ser uma testemunha de Jesus até o fim, até o último dia. E assim nós seremos abençoados. E assim a palavra que diz, né, do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná especial. Ao vencedor, você vai comer um maná especial. Você vai participar desse maná que o Senhor está reservando para você lá no céu. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Pai Santo, nós te louvamos porque, como igreja do Senhor neste mundo, estamos assentados, ó Deus, vivemos neste mundo que é o trono de Satanás, que entrou, ó Deus, por todos os segmentos, todas as vertentes, todas as estratificações sociais têm sido contaminadas por Satanás. Mas nós não seguimos os ensinos, não seguimos as coisas que ele dita, nós seguimos a tua palavra. E quando temos que dizer não, temos que falar não, e temos que ser resistentes e permanecermos fiéis ao Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor Deus. Faze com que ela seja fiel ao Senhor, com que ela resista às provações, às tentações, e permaneça, Senhor Deus, mesmo diante das crises, das dificuldades, ela possa ser fiel aos ensinos do Senhor. Trabalha cada vida, trabalha cada família. Dá, Senhor Deus, esse discernimento espiritual. Não são líderes, não são pessoas. Não é ficarmos cultuando personalidades. É estarmos cultuando a Jesus. É estarmos adorando ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Toma cada vida nas tuas mãos. Toma cada família, abençoa o ministério pastoral, pastor Paulo, como pastor titular, que ele possa estar ao lado dos seus auxiliares, conduzindo este rebanho, fazendo, ó Deus, com que o teu povo possa estar caminhando vitorioso e vencendo todas essas crises que tem se aproximado cada dia no mundo. É o que nós te pedimos, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a unção, o poder, as manifestações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vocês, irmãos, que hoje estão aqui, ouviram a palavra de Deus, que permaneçam fiéis ao Senhor Jesus, que não se deixem dobrar diante de todas as coisas do trono deste mundo, mas que sejam, ó Deus, vitoriosos e possam desfrutar de uma vida gloriosa neste mundo e de uma vida eterna com o Senhor no porvir. E a nossa oração é a bênção que deixamos com vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.